O título dessa mensagem é Nem Lá, Nem Cá. Eu quero te convidar a me acompanhar em Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículos 7 a 12. Atos 20, versículo 7 até o versículo de número 12. Que diz assim a palavra do Senhor. No primeiro dia da semana, nós nos reunimos a fim de partir o pão. Paulo, que pretendia viajar no dia seguinte, falava aos irmãos e prolongou a mensagem até a meia-noite. Havia muitas lâmpadas no cenáculo onde estávamos reunidos. Um jovem chamado Eútico, que estava sentado numa janela, adormecendo profundamente durante a prolongada mensagem de Paulo, vencido pelo sono, caiu do terceiro andar abaixo. Quando o levantaram, estava morto. Mas Paulo desceu, inclinou-se sobre ele e, abraçando-o, disse: "Não fiquem alvoroçados, pois ele está vivo." Subindo de novo, Paulo partiu o pão e comeu. E lhes falou ainda muito tempo, até o amanhecer. E assim partiu. Então conduziram vivo o rapaz e sentiram-se grandemente confortados. Amém. Meus amados, Paulo aqui estava em sua terceira viagem missionária, bem no finzinho dela. E Troade era uma cidade muito especial, muita coisa aconteceu na vida de Paulo a partir dessa cidade. E aqui eles se reuniram para terem a última oportunidade de ouvirem o apóstolo. Era domingo, Paulo se empolgou no sermão, e pensa que empolgação é essa? E talvez essa empolgação toda se deu pela motivação da despedida. Começou a falar lá no culto, meia-noite o homem está falando, morre o jovem Eútico. O jovem Eútico é ressuscitado pelo poder de Deus. E aí Paulo acabou o culto? Não, ele se prolongou até o amanhecer. É muito interessante, eu fico pensando que se fosse nós, se fosse eu, que no dia seguinte tivesse que partir para poder seguir rumo à viagem, talvez falar, pô, hoje eu vou fazer um culto um pouquinho mais rápido, terminar essa palavra para poder descansar, até porque as viagens naquele período eram viagens mais longas, demoradas. Eles não tinham os meios de transporte que nós temos hoje. Então era uma viagem muito custosa. E não, o que que Paulo fez? Bora falar. Meus amados, de antemão, como eu disse que aqui se tratava de uma despedida, eu já quero convidar vocês para a reflexão que todo encontro pode ser despedida, a última vez que a gente esteja com alguém. E alguns comentaristas vão dizer que foi a última vez aqui que eles viram Paulo, porque ele já estava partindo para Roma, para depois enfrentar dali para frente o fim da sua jornada. Todo encontro, hoje nós estamos aqui juntos, todo encontro pode ser o nosso último encontro com alguém. Será que nós nos damos conta disso e vivemos com intensidade o momento presente? Será? Eu já escutei por algumas vezes de algumas pessoas que, se soubessem que era a última vez, teriam abraçado, teriam dedicado mais intensidade ao momento, teriam dito algo que não foi dito, que ficou ali. Enfim, com a reflexão fica uma lição para a gente. vivamos intensamente. E aqui era um dia muito especial, porque esse termo que aparece no texto, do partir do pão, e se nós pegarmos lá, por exemplo, Atos 2,42, e quando vamos estudar, nós vamos ver que esse termo era um termo aplicado para a ceia do Senhor. Então, Paulo está lá junto com a igreja, em Troade, esse sermão prolongado, e aí nós vemos que tem uma lição muito preciosa aqui nesse fato, que ele dá uma pausa diante do ocorrido, só que foi lá, o jovem morreu, ele abraçou, ressuscitou, o jovem está vivo. O que, que ele fez na sequência? Continuou o culto, partiu o pão. Então, meu amado, mesmo que tenhamos tristezas e pausas em nossa vida, isso não deve fazer o nosso coração deixar de cultuar. É muito difícil? É. Mas nós precisamos seguir adiante. Deus é conosco. Deus é conosco. Pode ser, meus amados, que se nós estivéssemos numa situação como essa, num culto assim que se prolongasse tanto, eu fico pensando, a gente iria embora, né? A gente iria embora, pensa. Eu estou aqui, 10 horas da manhã, todo mundo com fome, 1 hora da tarde, 2 horas da tarde, está o pastor falando ainda, né? Eu até vi esses dias um pastor que ele convidou um outro pastor para o culto, e o camarada está lá falando, e não acaba mais, e o pastor começou a falar para ele, faraó, faraó, e ele não entendeu nada, até a hora que interrompeu depois, ele falou, não entendi, deixa o meu povo ir, acaba com esse culto, pelo amor de Deus. Mas acontece que nesse episódio aqui, nada disso aconteceu, não teve uma interrupção, todo mundo seguiu lá cultuando ao Senhor, todo mundo seguiu lá firme e forte, foi até o amanhecer. O texto não traz nenhum relato de insatisfação, a não ser o que aconteceu aqui com esse jovem. O jovem Eútico, ele deveria ter entre 8 a 14 anos de idade, porque nas Escrituras Sagradas, quando utiliza esse termo, normalmente ele é atribuído a uma pessoa de 8 a 14 anos de idade. O nome Eútico era um nome muito comum na época. Significa sorte. E ele teve uma sorte muito grande, né? A sorte dele foi Deus. Primeiro, o que me conforta aqui nesse texto é que se dormiram no sermão de Paulo, então tudo bem, porque o pastor vê tudo aqui de frente. E normalmente quando a gente começa a pregar aqui, aí você vê alguns ali pegando no sono. Então eu me sinto até confortado se alguém dormir, porque dormiram no sermão de Paulo. E acontece que o jovem que adormeceu, ele despencou da janela. Então seria um episódio engraçado se não fosse trágico, porque ele estava no terceiro andar, muito alto, muito alto. E o apóstolo disse que o rapaz estava vivo depois de ir e abraçá-lo, assim como Jesus se referiu a Lázaro em João 11, ou até mesmo a filha de Jairo lá em Lucas 8, do 40 ao 56, textos esses que trazem informação semelhante. Bom, eu não quero condenar o rapaz e muito menos canonizá-lo. Mas eu quero usar desse gancho que o rapaz se encontrava na janela para poder ilustrar um pouquinho acerca da nossa vida e da nossa devoção com Deus e com a comunidade na qual nós estamos inseridos, a família PIB Central. Estar na janela muitas vezes significa estar omisso para uma situação. Omisso. Omisso o suficiente para olhar com ambição o que acontece fora, sem se envolver com o que acontece dentro. Sabe quando dizem que você está com um olho no peixe e outro no gato? Sabe quando você está aqui, mas você está querendo saber o que está acontecendo lá fora? Sabe qual que é um jeito hoje que muitos estão na janela, no meio do culto? No celular. Então está aqui no tempo de culto, mas deixa eu ver o que está acontecendo lá no Instagram, no WhatsApp, deixa eu olhar aqui o que está acontecendo na vida. E isso muitas vezes a gente não está nem lá, nem cá, não está prestando atenção, está omisso. Se você está na janela, você se considera dentro da igreja? Meus amados, note que o jovem caiu para fora. Pudesse ser que ele tivesse caído para dentro, mas normalmente é assim que acontece. É assim quando a gente pega o pão, passa a margarina, né? O pão cai da mão. Normalmente, qual que é o lado que cai para baixo? Normalmente é assim. E esse é o perigo de estar à janela. E muitos de nós ficamos em cima do muro. Nem lá, nem cá, no nosso compromisso com Deus. Somos atraídos por uma janela que lá fora tem o mundo todo à espera de nós. Lá fora há lugar para os desejos, para as ambições, para as cobiças, entre tantos outros sentimentos que se opõem aos valores do reino. Lá fora o que reina é a minha vontade e não a vontade de Deus. E cuidado em ficar olhando pela janela, porque você pode cair. Para isso basta dormir, basta descuidar, basta perder o interesse. Ficar olhando pela janela é um perigo muito grande. E acontece que muitos ficam assim, nem lá, nem cá. Com o pé aqui dentro, com o olho lá fora. Não desenvolve aqui dentro, porque o coração está longe. E Deus nos chama para uma vida mais próxima dEle. Uma vida de comunhão, uma vida verdadeira. O que você vê através da janela? O que faz com que a sua atenção aqui dentro se disperse? O que faz com que você não tenha frequência? Com que você não se envolva? O que faz com que você não vista de fato a camisa e se envolva assumindo a sua participação no projeto instituído por Deus? Estar na janela, nem lá nem cá, é você estar por fora de tudo que está acontecendo na igreja. Longe da comunhão, longe da partilha, longe da solução. Mas quando a gente fica assim, sabe o que acontece? A gente fica muito perto de reclamações, a gente vira muito crítico, problema na igreja, porque a gente tem uma tendência de se justificar jogando a culpa no outro. A igreja que não é boa, o que faz ali que não está legal, é o jeito que acontece que não é bacana. Então a gente fica muito crítico, muito perto das reclamações, muito perto dos problemas. Tem gente que quando está na janela começa a valorizar muito mais aquilo que acontece fora, até mesmo em outras comunidades, achando que a grama do vizinho é muito mais verde do que a comunidade da qual ele faz parte. Estar na janela é viver uma fuga para a omissão. E a omissão, ela traz um sono pesado. Faz com que o crente em Cristo Jesus não exerça o que Deus chamou ele para fazer. Escondido atrás de críticas e até mesmo de desculpas esfarrapadas que justifiquem a sua posição. Meu amado, o que você é chamado para fazer no corpo de Cristo? Porque quando vai falar acerca do corpo de Cristo, o apóstolo Paulo, usado por Deus, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, ele começa a falar de órgãos do corpo. E nós sabemos, a exemplo do corpo humano, que cada órgão ele tem uma função. O que você é chamado para fazer no corpo de Cristo? Porque Deus ele não chamou ninguém só para sentar no banco, não. Alguma coisa você tem para poder fazer pela vida do corpo de Cristo, pelo reino. Deus te chamou para servir e há muito o que fazer. Você não pode ficar parado. Se você está aqui, esteja de fato. corpo, alma e coração, inteiro. Sirva ao Senhor com dedicação e afinco. Não faça a obra do Senhor relaxadamente. Sirva aquele que se doou por você, saia da janela para a glória de Deus. Sair da janela para a glória de Deus é se posicionar no serviço. Servir a Deus, à comunidade e aos homens é corresponder ao Deus doador que nos abençoou com dons. É dar o sentido esperado àquele que quer te capacitar e usar a sua vida em determinada área. Porque a gente não serve a Deus porque nós somos bons. Muitos nós estamos aquém de ser bons. Nós somos capacitados por Deus, mas para isso a gente se coloca em dependência de Deus. E essa é a realidade do corpo de Cristo. Eu quero abrir um parêntese, que para alguém que acaba de chegar na comunidade cristã, pode levar um tempo para se lançar no serviço. Eu acho que isso é bom e prudente. Porque alguns chegam feridos, está vindo de outro lugar e chega ferido. E aí, para esses que chegam feridos, primeiro eles precisam ser cuidados, amparados, abraçados. E para aqueles que estão chegando, que não tiveram contato nenhum ainda com uma comunidade cristã, primeiro eles precisam entender o que é servir a Deus. Precisam conhecer a dinâmica e a vida da nossa igreja, a nossa missão, a nossa visão, os nossos valores. Mas a partir do momento que nós fazemos isso, a partir do momento que isso se resolve em nosso coração, é necessário exercermos o nosso amor a Deus e ao próximo por meio do serviço. Então, se você chegou aqui machucado, não use essa muleta para o resto da sua vida. Uma hora é necessário soltar essa muleta, se permitir novamente servir ao Senhor. Para você que chegou aqui, busque conhecer como que funciona, como que a igreja funciona, o que que a igreja pensa, porque nós estamos numa igreja que já tem uma identidade, já tem uma caminhada. Então, a partir do momento que você compreende e quer ser um junto com essa família, aí então se lance no serviço. Porém, hoje em dia, triste é que muitos perderam a dimensão do serviço. E aí, se você cobra um pouquinho de repente, se você chega lá para poder simplesmente falar com uma pessoa, com um irmão que perdeu a dimensão do serviço, ele para de fazer. Ele pula fora. Ele te dá uma resposta que não compreende, de fato, o que ele está dizendo. Eu sou voluntário. Meu amado, você é voluntário de Jesus Cristo. E Deus, na pessoa de Jesus Cristo, se voluntariou para poder morrer a sua morte, pagar o altíssimo preço dos seus pecados, para que você pudesse usufruir de vida. Então, o exemplo de voluntariado, o exemplo de serviço, não é outro senão o próprio Cristo, que não veio para ser servido, mas ele veio para servir e dar a sua vida em prol dos homens. E acontece também que hoje em dia muitas pessoas não se doam por se preocupar muito consigo. E isso faz com que não sobre tempo disponível, porque, meu amado, cuidar de mim é custoso. Satisfazer os meus desejos e os meus anseios, isso demanda muito tempo. E muita gente não se doa por isso. Não está presente por isso. Por quê? Eu estou cuidando de mim, da minha felicidade, do meu bem-estar. Mas, sinceramente, para você que demanda muito tempo cuidando de si, você acha que você dá conta do controle da sua vida? Deixa Deus cuidar de você, Ele vai cuidar muito melhor. Muito melhor. Descanse no Senhor. Se entregue para poder cuidar das coisas de Deus. Deixa Deus cuidar das suas coisas. Mateus 6:33 diz assim: "Mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas." Comer, beber, vestir. E fato é que a janela não é o melhor lugar para você, porque estar janela é estar beirando a queda. Beirando a queda. Contudo, ainda é menos pior estar na janela do que estar do lado de fora. Porque se você está na janela da comunidade cristã, tudo bem que você não está nem lá nem cá. Mas ainda assim a gente pode te enxergar. E eu quero apresentar para você quatro características contidas no texto acerca da igreja como comunidade cristã que me traz esperança para uma mudança. A primeira delas é que a comunidade cristã é lugar de restauração. É claro que ao jovem cair, ele morreu. Porém, o apóstolo, usado por Deus, restaurou o estado anterior desse jovem, trouxe ele novamente à vida. E, meus amados, quantos de nós não vivenciamos restaurações em áreas da nossa vida dentro da comunidade cristã? Se você investir um tempo para poder conversar com os irmãos, você vai ver que muitos deles já vivenciaram restaurações em áreas da sua vida, participando do seio comunitário. E o mérito disso não é a comunidade cristã de maneira nenhuma, porque a gente se reúne aqui em nome de Jesus. Alguns podem morrer de fato, por estarem fora do olhar da comunidade. E por isso que nós incentivamos a participação do Ajuntamento dos Santos. Por isso que quando a gente nota que alguém está disperso, que deu uma sumida, a gente começa a ligar e vai atrás: o fulano, eu estou sentindo sua falta, fulano, não estou vendo você junto com a gente lá nos cultos. E é por isso. Contudo, a comunidade estimula uma devoção que ela deve ser cultivada na individualidade também. Porque se assim não for, alguns podem morrer no compromisso, na devoção, na oração, no amor comunitário, estando aqui dentro mesmo. E isso, com certeza, logo na sequência vai refletir no distanciamento do seio comunitário. Mas para você que se encontra em um sono pesado, a palavra te diz hoje, Efésios 5:14, por isso é que se diz: desperte você que está dormindo, levante-se dentre os mortos e Cristo o iluminará. O isolamento, meus amados, é um grande perigo. Nós não podemos caminhar sozinhos, não podemos. Porque é exemplo do texto, o jovem ele retornou à vida pelo convívio junto ao corpo de Cristo. Porque ele estava presente no olhar da comunidade. Ele estava na janela? Estava. Mas ele estava diante do olhar da comunidade. Se ele caísse da janela lá da casa dele, falando que ele está acompanhando o culto online, talvez não aconteceria o mesmo. Talvez não aconteceria o mesmo. Mas como ele estava no olhar da comunidade, ele vivenciou uma restauração. Ninguém é corpo de Cristo sozinho. Não se isole achando que está tudo bem. Não está tudo bem. Não está. Essa resposta que você está dando para você mesmo no isolamento, não é uma resposta segundo a palavra de Deus. Não está tudo bem. A recém-pandemia, ela contribuiu para o isolamento social. Ela fez com que os membros da família da fé deixassem de ter vida em comum e partilhassem, assim, do mesmo alimento com a comunidade cristã. E assim, infelizmente, tem uns que não retornaram até hoje. Já acabou a pandemia, mas ele está ainda com o discurso: se puder, fique em casa. Mas já passou. Já passou. O triste é ainda quando você procura alguns e fala assim: não, eu estou acompanhando online. Isso não é, meu amado, isso é plano B. O plano A é o ajuntamento dos santos. A gente já cortou a transmissão de quinta-feira, a gente já diminuiu o domingo só para o momento da palavra, a gente já está fazendo tudo isso para poder mostrar que não é a mesma coisa. Vem caminhar com a gente. Você está perdendo com isso, mas a gente também está perdendo com isso, porque o corpo de Cristo, ele tem algo para receber por meio das suas mãos, por meio daquilo que Deus entregou para você, e você está privando o corpo de Cristo, você está sobrecarregando outros órgãos do corpo de Cristo. Tem gente muitas vezes que está envolvida em duas, três, quatro frentes, porque alguém está deixando de fazer a sua parte. E a postura de alguns pode relatar que estão à janela, beirando a queda, ou até que já caiu e não tem mais o pulsar da vida de Cristo que vem por meio do seu corpo, e isso é muito sério. Jó 14, versículo 7 a 9 diz assim: porque há esperança para a árvore, pois mesmo cortada voltará a brotar, e não cessarão os seus rebentos. Se as suas raízes envelhecerem na terra e o seu tronco morrer no chão, ao cheiro das águas brotará e dará ramos como a planta nova. Meus amados, a comunidade cristã é o ambiente propício para vivenciarmos tal situação. Ser comunidade cristã é contar com a misericórdia e a graça de Deus que nos abençoa com bênçãos e com vida. É o que diz para a gente o Salmo 133. O versículo 1 diz assim: Oh, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. O versículo 3, a parte B do versículo, vai dizer: Ali o Senhor ordena a sua bênção e a vida para sempre. O segundo ponto que eu trago à tona: a comunidade cristã é lugar de acolhimento. Acolheram Paulo, acolheram Eutico. Ao jovem cair no chão, correram ao seu encontro, e o texto diz que a comunidade o levantou. Eu achei muito pertinente essa expressão que aparece. Foi a comunidade que o levantou. Então Paulo desceu e o abraçou, e usado por Deus, ele foi então o canal do milagre. Na comunidade cristã, meus amados, nós acolhemos uns aos outros, levantando aquele que porventura se encontra caído. Porque os obstáculos da vida muitas vezes podem fazer com que alguém caia assim. As dificuldades, alguém hoje está mais fraco, está precisando de um acolhimento, está precisando de alguém estender a mão, está precisando de um abraço, de uma palavra amiga, e a comunidade cristã, ela é o ambiente propício para isso acontecer. Nós acolhemos uns aos outros, abraçando e fazendo com que a vida tenha sentido frente aos problemas que cegam aquele que está afligido. Porque muitas vezes, quando a gente está só apanhando da vida, é muito comum a gente enfrentar um desânimo. É muito comum a gente perder a força. E para isso a gente precisa uns dos outros. E muitas vezes, por meio de um abraço, aquele que está desanimado, ele se sente amado. E ele percebe que ele não está sozinho na comunidade cristã. Quantos já não tiveram experiências de acolhimento que recebeu ou que deu aqui dentro? E em meio a esses acolhimentos, Deus, ele faz grandes coisas. Tem gente que se encontra até hoje fazendo parte desse ajuntamento por conta de um abraço que recebeu lá na recepção. Um abraço. De um carinho. De uma pessoa que de uma semana para outra olha no olho dessa pessoa e o chama por nome. Pergunta para ele como que foi sua semana. E tem muita gente que por conta disso ele sente esse desejo de voltar, de retornar, de fazer parte. Ser comunidade sem acolher e ser acolhido é estar fora da vida, como aconteceu mesmo que por um instante no caso do Eutico. E fora da vida, fora do corpo de Cristo, não há esperança para nós. Romanos 12, 5 diz assim: assim também nós, embora sejamos muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. E assim como um membro fora do corpo morrerá, porque alguém que aconteceu um acidente, ele perdeu um membro do corpo, um órgão lá do seu corpo, dependendo do órgão, tem um tempo ainda para poder voltar para o corpo. Passou um tempo, já era. Já era. E assim também é com a gente, meus amados, na nossa participação junto ao corpo de Cristo. A vida que nós recebemos de Cristo, ela passa por meio do seu corpo, porque nós estamos ligados uns aos outros. Esse discurso que, não, o que vale é eu e Deus, não é bíblico. Nós somos membros uns dos outros. Jesus, quando ele voltar, ele vai voltar para buscar a igreja dele, o corpo dele. Não vai voltar para buscar o pupilo bonitinho ou irmãozinho de tal. Ele vai voltar para poder buscar a igreja dele, o corpo dele. O terceiro ponto que eu trago à tona é que a comunidade cristã é lugar de partilha. A partilha da vida do apóstolo Paulo levou o papo até meia-noite. E depois continuou. A partilha da ceia fez com que eles vivenciassem o sentido da comunidade, porque na ceia nós encontramos a nossa identidade. A partilha que abrange tanto os momentos de tristeza como os de alegria. O apóstolo Paulo, à igreja de Roma, ele escreveu assim, Romanos 12, 15: alegrem-se com os que se alegram e chorem com os que choram. E esse é o convite para a comunidade cristã, para a família da fé. Nós precisamos partilhar tanto alegrias como tristezas. Nós precisamos partilhar vida. Nós precisamos falar uns com os outros, externar o nosso coração. Nós precisamos abaixar os muros que nos cercam. E de um coração para o outro, ao invés de muros, nós precisamos construir pontes. Pontes. A partilha que proporciona afinidade entre os irmãos na comunidade cristã é externarmos aquilo que está aqui dentro do nosso coração. É dar oportunidade para que o irmão, ele possa ou se alegrar com a gente ou chorar com a gente. Acontece que nem sempre a gente está, de fato, interessado de ouvir aquilo que vem do irmão. Nem sempre a gente quer, de fato, ouvir a luta ou a alegria do irmão. Alguns estão muito felizes, falam, não vou nem perguntar, que está muito alegrinho para o meu gosto. Então não quer ouvir alegria. Por quê? Às vezes está amargurado no meio dos problemas. Ou então, ih rapaz, esse aí não vou nem perguntar como que está, porque senão senta que lá vem a história. Mas acontece que ser comunidade cristã é ter vida um com o outro. Eu até estava conversando com algumas pessoas essa semana que a gente tem essa mania de perguntar, e aí, tudo bem? E esse é o momento que a gente mais mente, porque quem que está tudo bem na vida? Né? E quando a gente pergunta se está tudo bem, o que a gente mais quer é que a pessoa, tudo bem. Então a gente aprendeu até a ser educado respondendo tudo bem. Então talvez a melhor maneira da gente perguntar uns para os outros é, e aí, como vai? Como vai? A pessoa pode falar alguma coisa, né? Mas nem sempre a gente está de fato interessado em ouvir. É na comunicação entre os membros do corpo de Cristo que a vida flui, manifestando cura, libertação, exortação, encorajamento, trazendo à tona respostas de orações e testemunhos. A comunidade cristã é o ambiente propício para a partilha que tem como centro a glória de Deus. Quantas vezes que no meio de uma conversa a gente se abre? Puxa vida, agora eu entendi. Quantas vezes que Deus usa a vida do irmão para ministrar alguma coisa no nosso coração e às vezes ele nem sabe que ele está sendo um instrumento de Deus. Numa fala, num versículo, em algo que ele compartilha com a gente. O irmão compartilhando lá que passou por uma situação e você começa a ouvir bem atentamente. Rapaz, eu estou passando por isso agora, eu nem falei nada para ele, olha. E Deus está usando aquilo lá para te encorajar, para te dar esperança, para poder te fortificar. O Henry Nouwen, ele escreveu assim: precisamos uns dos outros para resgatar tudo o que existe em nossa vida, para conseguir vivê-la ao máximo. Precisamos uns dos outros para ir além da nossa culpa e da nossa vergonha e ser gratos não apenas por nosso sucesso e nossas conquistas, mas também por nossas falhas e fraquezas. Precisamos ser capazes de chorar sem medo, as lágrimas de tristeza, bem como as de alegria, lágrimas que são como chuva em solo árido. Precisamos uns dos outros. A comunidade cristã partilha dons e talentos. E a maravilha do ajuntamento é que o dom que me falta, o outro tem. E muitas vezes o dom que falta no outro pode estar em mim. Então Deus, ele não faz a gente para ser egoísta, para ser autossuficiente. Até porque a gente não tem condições para isso. Cada um sabe fazer uma coisa, cada um tem lá um toque especial para algo. Cada um de nós, todos são importantes, todos têm o seu lugar no reino, todos têm o seu lugar na família da fé. E é na ceia celebrado a morte e a vida. E essa foi uma ceia e tanto, né? Porque eles de fato viram ali a morte e a vida. 1 Coríntios 10, 17 diz assim: porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão, um só corpo, porque todos participamos do único pão. Isso é ceia. E todas as vezes que esse pão é partilhado, é uma festa daquelas na comunidade cristã. E assim deve ser. O quarto e último ponto: a comunidade cristã é lugar de consolo. O relato bíblico diz que pelo fato de terem levado consigo o jovem Eútico vivo, muitos consolou. Na versão que nós lemos diz que sentiram-se grandemente confortados. E há, meus amados, consolo maior do que a ressurreição? Eclesiastes 3:11, lá diz que Deus pôs a eternidade no coração do ser humano. Dependendo da versão bíblica, vai dizer o anseio pela eternidade. Então, esse negócio de você querer viver para sempre foi Deus que colocou no seu coração. Você está querendo pular fora desse negócio aí? Isso pode ser uma patologia, pode ser um sofrimento, pode ser um momento depressivo ou até mesmo uma depressão, porque todo ser humano em sã consciência, ele quer viver. E até mesmo para aqueles que querem que o Senhor volte, ele quer viver com o Senhor. Ele não quer acabar com tudo, ele não quer acabar com a vida, não. E foi Deus que nos fez isso. Então por isso que nós temos essa briga pela vida. Todo mundo quer ir para o céu, mas normalmente ninguém quer morrer. Ninguém quer morrer. A comunidade cristã é lugar para a gente se consolar com a ressurreição. Já que sempre que nós perdemos o convívio de um membro amado, quando Deus faz chamada, não é assim que diz lá no cântico do HCC? É com a ressurreição que a gente deve se consolar uns aos outros. Olha o que, que diz 1 Tessalonicenses 4, 16 a 18. Porque o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvido a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, consolem-se uns aos outros com essas palavras. Meus amados, esse texto ele foi escrito para uma comunidade cristã. E se você observar, a maior parte das falas estão no plural, como se fosse algo para ser partilhado no seio comunitário. Consolar com a ressurreição. Diante dos problemas, diante das lutas, diante da enfermidade, o que a gente deve se consolar é com a ressurreição. Meu amado, você está sofrendo, está difícil, mas não vai ser sempre assim. O Senhor tem dias melhores para todos nós. Nós nos consolamos com a vida, vida eterna. E esse deve ser o tema pauta da comunidade cristã. Quem está fora da vida da comunidade, perde o privilégio de consolar e de ser consolado. E essas são algumas razões que nos convida a desfrutarmos do convívio da comunidade cristã. Deus, Ele te criou com um propósito. E esse propósito só é possível acontecer sendo um membro vital do corpo de Cristo. Deus te chama para a vida. Vamos viver?